בעזרת השם, דף חב ב' תתת ג'י בצה סתמוס דף חב א' עמוד ב' נובר סנא משנה נופינה עוד הפרשנה עוד שום משנה נודף שלושה דברים רבם גם למחמיר כדברי בית שמיים כוכל עשה עוד איזה הלכות דו יום טוב פעם משנה תן תרי איזה הלכות כי רבם גם לא ג'פיקותו הלכה כמו בית שמיים קונטרה בטילה בטילה פסיליטליה ירבם גם לא פיקסו הלכה כמו בית שמיים הם טומנים את החמין לכתחילה ביום טוב. A pessoa não pode pegar uma panela quente e abafar essa panela com almofadas do Yom Tov para comer no Shabbat. Vamos explicar isso na Gemara por quê. Ve'en zokfin et amenorah be'yom tov. É proibido erguer uma candelabro que caiu no Yom Tov. Vamos ver por quê na Gemara. Ve'en ofin patin gritzin ilarekikin. É proibido assar pães altos no Yom Tov. Isso é permitido assar pães normais, pães baixos, porque assar pães altos é um esforço de preparar, de tirar eles do forno, isso é proibido. É permitido preparar comida no Yom Tov, é proibido se esforçar a mais do que o necessário. E essa é a proibição de Beit Shammai. Beit Hillel facilitaria o Malachá. Porém, na Bangamã fixou o Malachá como Beit Shammai. אמר רבן גמליאל, פזר רבן גמליאל, מימיהם של בית אבא לא היו אופין, פיתין, גריצין, אלא רקיקין. פזר רבן גמליאל, פורצ'יפיקה נוסו פיניהו, כי נוסטים פוסדו פאי דלי, סו שעשה אוס פאינס באשוס, נאום פאינס אוטוס. אמרו לו, פזר אוס חכמים, מה נעשה לבית אביך? עושה נותן מה פרובה דה קאזה דו סו פאי? שיהיו מחמירים על עצמם ומכירים לכל ישראל, porque eles dificultavam a halakha sobre eles próprios, mas facilitavam a halakha do povo de Israel, liot, ofin, pitin, gritzin, vecharalin, que permitiam ao povo de Israel de assar sim pães altos no Yom Tov, ou pães sobre lenha, também é um esforço acender esse forno a lenha para assar pães, também é permitido, isso fala os Rabim para Rabban Gamliel, aparentemente a halakha não é como Rabban Gamliel, a halakha é sim como Beit Hillel, permitindo a pessoa de fazer a tmaná do Yom Tov no Shabbat, de erguer essa candelabro e de assar pães altos. Vamos ver a Gemara mais sobre isso. Fala, Gemara, ei, Hidami, qual é o caso da tmaná? Porque, conforme o Beit Shammai, é proibido fazer a tmaná do Yom Tov para o Shabbat e conforme o Beit Hillel, seria permitido. Fala, Ideanach, Eruvet Avshilim, se a pessoa colocou Eruvet Avshilim da véspera do Yom Tov, que permite a pessoa de cozinhar do Yom Tov para o Shabbat, mas aí estava de Beit Shammai, porque Beit Shammai é proibido fazer a tmaná? Abafar a panela do Yom Tov do Shabbat seria permitido cozinhar, porque com relação à Atmaná seria proibido. Vem de Lona, Heruvet Avshilin, se a pessoa não colocou Heruvet Avshilin, aquele cozido na véspera do Yom Tov designado ao Shabbat, que permite a pessoa de cozinhar, mas aí está a de Beit Hillel, porque Beit Hillel permite a pessoa fazer a Atmaná do Yom Tov do Shabbat. A Atmaná é como se fosse cozinhar, é a mesma coisa, um preparo do Yom Tov para o Shabbat. Amar Ravuná, fala Ravuná. Leolam em Malach, Shelo Inia Heruvet Avshilin. Fala Ravuná, se trata aqui que a pessoa não colocou Heruvet Avshilin. Mesmo assim, Beit Hillel permite preparar do Yom Tov para o Shabbat, Atmaná, abafar essa panela para estar quente no Shabbat. Por quê? Vekte Hayav, Shalulei Rabbanan. Porque algo mínimo em respeito ao Shabbat é permitido a pessoa fazer mesmo sem Heruvet Avshilin. Então, permitir a pessoa de abafar essa panela para a pessoa ter o que comer no Shabbat e respeitar o Shabbat. ורבונה לטעמי, כמו רבונה ג'א ג'יסי, דאמר רבונה פודו רבונה, מי שלא הניח הרבה תבשילים, אופין או פת אחת, כי נוגו לו כרבה תבשילים, איזו נשיא ליפוג'ה סאונד פאו, ומבשלים לו כדי לאחד ליפוג'ה קוזיה מקוזידו, פרו שבת, ומדליקים לו את הדל, ליפוג'ה תמי עשי גם עבר דיום טוב, פרו שבת. משום רב יצחק, אמרו לו, משל רב יצחק ג'יסרו, אף צולים לו דג קטן, תמי ליפוג'ה עשה, um peixe pequeno em respeito ao Shabbat é permitido, tem na Nehra, como disse a Breta também. Mishelo Inia Heruvet Avshilin. A pessoa não colocou Heruvet Avshilin na véspera de Yom Tov. Ofin lo patachat. Podem assar para ele um pão, ele também pode assar um pão para si. Vetomin lo kderachat. Ele pode abafar uma panela de Yom Tov para o Shabbat. O Madlikin lo etaner, pode acender uma vela. O Mechamin lo kiton echad. E podem esquentar um cantil de água para ele ter água quente no Shabbat, e este Shomrim tem aquele que diz, Aftzolim lo dakata, também pode assar para ele um peixe pequeno. Esse é um raciocínio da Gemara, ou seja, que foi Beit Shammai, a pessoa não pode fazer nem algo mínimo de um tof para o Shabbat, se ele não tem Heruvet Avshilin, conforme Beit Hillel é permitido. Rava, conforme Rava, uma outra explicação da nossa Mishnah, Leolam Sheiniach. Fala lá, na verdade, na nossa Mishnah, a pessoa sim colocou erubetav shilin. Mesmo assim, Beitchai proíbe fazer atmaná. Permite a pessoa de cozinhar de omtom pro Shabbat, mas não atmaná. Por quê? Veshane atmaná, abafar essa panela diferente de murhamilta de adat de Shabbat akavit. Uma novidade, fala lá. Vamos contradizer o que Rava disse na sequência. Por isso, fala lá que Beitchai proíbe a pessoa de fazer atmaná de omtom pro Shabbat, mesmo com erubetav shilin. Por quê? Porque é óbvio que ele está preparando algo de Yom Tov para o Shabbat. Isso que é permitido cozinhar de Yom Tov para o Shabbat com Erev Tov Shilin é porque não é óbvio para todos que ele está cozinhando para o Shabbat. Pode ser que ele está cozinhando para o Yom Tov, não sabemos. Porém, com relação à Atmaná, a pessoa abafar uma panela, com certeza ele vai querer usar essa panela no próximo dia, no Shabbat. Por isso ele está abafando tão bem essa panela para que ela não se esfrie. Ou seja, é permitido fazer algo que pareça que ele está fazendo para o Yom Tov, mas algo que é óbvio que ele está fazendo para o Shabbat, é proibido fazer o Yom Tov para o Shabbat, mesmo com o Erev Tov Shilin, isso fala Beit Shammai, e conforme o Beit Hillel é permitido. Pergunta a Gemara contra Rava, Eite ve Abai. Abai perguntou, Hanania Omer, fala Hanania, Beit Shammai, o em nome de Beit Shammai. Enofin elenken Arav Bepat, ve Eme Bashlin elenken Arav Betashil. A pessoa só pode assar de Yom Tov para o Shabbat, se ele fez o Erev Tov Shilin de algo assado. Só pode cozinhar de Yom Tov para o Shabbat, se ele fez o Erev Tov Shilin de algo cozido. Ve'en Tomnin, a pessoa só pode fazer Atmaná, e Lemkera Yulohamin Temunin Merev Yom Tov, se ele fez algo abafado no do Erev Tov Shilin. Ah, Yulohamin Temunin, porém se ele tinha assim algo abafado para o Erev Tov Shilin, Mia Avit, na situação também Beit Shammai permite a pessoa de fazer atmaná de Yom Tov para o Shabbat. Mesmo que ele está abafando isso de uma forma que está visível, que ele está fazendo isso para o Shabbat. Isso vai contra Rava. Rava disse que isso é proibido. Se vira a preta que é permitido. Ela marabai, por isso a Bai explica diferente a nossa Mishnah, porque Beit Shammai proibiria a pessoa de fazer atmaná de Yom Tov para o Shabbat, mesmo com o Beit Shilin Kigonshi. A pessoa fez o Erubet Afshirim para algo assado ou algo cozido e não para Atmaná. E dali vai de Beit Shammai, como Hanania explicou, em nome de Beit Shammai, que se a pessoa não fez o Erubet Afshirim de algo abafado, ele não pode abafar uma palavra de Yom Tov, mesmo que ele fez o Erubet Afshirim para assar ou para cozinhar. Esse é o caso da nossa Mishnah, conforme o Beit Hillel é permitido. E ela é como o Beit Hillel. Contanto que a pessoa fez um tipo de Erubet Afshirim, como um cozido, ele pode assar, cozinhar e abafar a panela. Continua o segundo caso da nossa Mishnah. Não podemos erguer uma candelabro que cair. Maikavit, qual seria o trabalho proibido no Yom Tov de levantar um candelabro? Amaravchirina barbisna, fala o sábio, Ahabe menorah shel chuliot askina, que se trata de um candelabro de peças. Quando ele cai, ele se desmonta. Demirse kebone, quando a pessoa está erguendo, parece que ele está montando outra vez essa candelabro e isso é proibido. De Beit Shammai sabe que, conforme Beit Shammai, que proíbe erguer esse candelabro, yesh binyan bekelim, yesh tirá bekelim. É proibido montar um utensílio e desmontar um utensílio também. O Beit Hillel sabe que, conforme Beit Hillel, é binyan bekelim, ve'en tirá bekelim. Conforme Beit Hillel, não é proibido pela Torá montar um utensílio e desmontar um utensílio também. Por isso a pessoa pode erguer esse utensílio, esse candelabro, não tem problema. Não está montando nada proibido pela Torá. O que é proibido é montar um recinto, uma tenda. E desmontar uma tenda, um recinto, é proibido também. Com relação a apagar uma vela no Yom Tov. Ula ikla lebei Rav Yudá. Ula visitou Rav Yudá. Kam shame zakav laj neshraga. Veio o ajudante de Ula e ergueu o potinho da vela. Tinha um potinho com a vela, com o pavio e o azeite. Estava inclinado para que o azeite corra para o pavio. E ele colocou reto para apagar a vela mais rápido. Eite ve Ravidá leula. Ravidá perguntou para Ula. Anotei shemen baner. Hayab mishum avir. A pessoa que coloca azeite em uma vela no Shabbat ou no Yom Tov, se está, não está usando isso para nada de Ohel Nefesh, nada para a pessoa consumir no Yom Tov, trazia a proibição de Mavir, de acender fogo no Yom Tov no Shabbat. quando a pessoa coloca mais azeite na vela, o fogo da vela fica mais forte, fica mais concentração de azeite no pavio e a chama fica mais forte. É proibido por mavir, na mistatek mimeno, a pessoa que tira azeite da vela, hayav mishum mechabe, transige a proibição de apagar a vela. Quanto menos azeite tem na vela, mais fraca fica a chama, está apagando parte da chama. Como pode ser que o ajudante de Ula fez isso? A Marley falou, Ula lava da ta, eu não sabia que meu ajudante fez isso. Com certeza seria proibido e vai repreender ele. Continuando, Bará. Amará disse, Rav, Karvashari. É permitido pegar um pavio que está aceso e cortar a ponta do pavio que já virou carvão. Essa ponta de carvão escurece o brilho da vela. Para ter mais brilho, a pessoa pode cortar no Yom Tov. Assim, vai permitir acender uma vela para uso de Ohel Nefesh. Uso relacional a algo básico para a pessoa do Yom Tov. É permitido como a pessoa acender uma vela para ter luz para fazer sua refeição. É permitido. Babinei Abba Bar Marta Ameabai. Perguntou Abba Bar Marta para Abai. Mal lechabot etaner nipnei davar achi. Perguntou um sábio. Será que é permitido apagar uma vela para fazer a relação matrimonial? É proibido fazer a relação matrimonial em frente à luz? Isso deve fazer de uma forma discreta. Será que é permitido apagar essa vela para fazer a relação ou não? Amarlo falou a Baie, ele pode levar essa vela para outro quarto. Não precisa apagar essa vela. Ele vai Baitahir, mas se ele não tem outro quarto para levar essa vela, será que ele pode apagar? Efshar asod lo mechitza, a pessoa pode colocar uma separação entre a vela e onde ele está. Colocar um lençol escuro. Não precisa apagar a vela. Fala Abba Bar Marta, ele não tem nenhum lençol, não tem nada para fazer uma obstrução, separação entre ele e a vela, mas será que é permitido apagar a vela? Ele pode colocar um utensílio escuro sobre a vela, diminuindo a luz. Fala, enokli, mas se ele não tem esse utensílio, o que ele faz? A Marley respondeu, vai Asur, é proibido. Não é algo que a pessoa está tendo proveito de Ohel Nefesh, disso que está apagando a vela. Porém, perguntaram o Sahami, a pessoa não pode pegar uma madeira que está pegando fogo e apagar essa madeira para preservar essa madeira para não se queimar completamente. Porém, se a pessoa quer apagar essa madeira no Yom Tov para que a casa não se enche de fumaça e vai prejudicar a pessoa, vai atrapalhar ele, ou Akderal, ele quer preservar aqui, essa fumaça não vai estragar um cozido, um mutar, aí é permitido apagar essa vela, essa madeira pegando fogo. Então qual seria a diferença entre isso e apagar a vela para a pessoa fazer a relação matrimonial? A madeira falou, Abai, Haira Biudai, essa breda que permite apagar essa madeira para que não tenha fumaça na casa é o período de Rabiudá. Rabiudá facilita muito mais a Alahá. Com relação ao Yom Tov, fala que não só cozinhar é permitido, a pessoa pode fazer também machire ou remefes, utensílios para cozinhar, pode fabricar uma panela no Yom Tov, um espeto para cozinhar no Yom Tov, é permitido também. Conforme a vida, a pessoa pode fazer qualquer trabalho referente ao uso básico da pessoa, o proveito básico dele. Então, conforme a vida, realmente a pessoa poderia apagar a vela para poder fazer a relação matrimonial, porém, a Baia não está falando conforme o período de Abiudá, que caminha a nadeira banana. Isso que ele falou que é proibido apagar a vela é como o período de Rahamim, que fala que só é permitido fazer algo diretamente ligado ao Renéfes. Não algo que é um instrumento, é um intermédio para a pessoa fazer comida, por exemplo. Somente fazer comida é permitido. O instrumento tem que ser feito da véspera de Yom Tov já. Então não está permitido conforme o Rahamim fazer qualquer trabalho referente a um proveito pessoal dele. Somente algo realmente ligado à pessoa se alimentar no Yom Tov. Ba'amidei Abai Merava. Abai perguntou para Rava. Maule rabot tadlekab Yom Tov. Será que é permitido apagar um incêndio no Yom Tov? Eha deika sakarat nefashot lokami ba'ele. Fala Abai, se tem perigo de vida, a minha pergunta não começa. Como se diz é permitido? Da filo be Shabbat, mesmo no Shabbat é permitido. Pikuach nefesh do rei Shabbat. O perigo de vida rejeita o Shabbat, que Kamibai ali, a questão é, Mishum Ibud Mamu, será que a pessoa deve deixar sua casa se queimar? Ele não vai ter casa para fazer a refeição do Yom Tov? Ou será que ele pode apagar esse incêndio para poder ter sua casa para fazer a refeição do Yom Tov? Mas qual seria a Alahá? A Marlei falou, Rabba, a Assur é proibido. Não é algo diretamente ligado à pessoa se alimentar? Mesmo que é a casa da pessoa que está se queimando, a pessoa não pode apagar esse fogo. Eidre perguntou a Bai para Rabba, Emehabile tabikat, que de la Russalea. O que é proibido é apagar uma madeira que está pegando fogo para preservar essa madeira. Isso é proibido. Im bishvish loitashen abayit. Proibido que a pessoa quer é que não vai encher a sua casa de fumaça ou a kderal não vai estragar o seu cozido. Mutare é permitido. Se é permitido apagar esse fogo para que a sua casa não tenha fumaça, a pessoa se prejudique, atrapalhe ele, deveria ser permitido também apagar um incêndio para sua casa não se queimar, ele vai ter que fazer sua refeição fora da casa. Falará Bahaira Biudá, e a mesma resposta. Lá é o período de Rabiudá, que caminhada de Rabanana, o que estou falando que é proibido é o período de Rahamim, que fala que é proibido fazer Machire ou Relefes. Babidi Ravashi Meameiba. Pergunta Ravashi para Ameiba, uma outra alaha diferente. Maolik Holeta Ain Beyom Tov. Será que é permitido pintar o olho no Yom Tov? Pintar o olho significa passar colírio. O colírio da época da Gemara era um tipo de tinta. Será que é permitido passar colírio ou não? Explica a Gemara. Erradeika Sakana. Se tem um perigo de vida com relação a isso, a pessoa pode sim colocar o colírio com certeza. Que Gondrira, se tem um muco que sai do seu olho, Ditsa, ou ele parece que tem um alfinete furando o seu olho por dentro, Dama, ou tem sangue no seu olho, Dimata, tem uma, está lacrimejando muito, Vekadarta, o seu olho está muito quente por causa dessa doença, Vetrilaturla, e fora isso também se trata do princípio dessa doença, não do final, o princípio é que está forte a doença, tem perigo de vida até. Lomibayali, a pergunta nem começa, da filo Beshabat, que mesmo no Shabat seria permitido. Kikanibayali, a pergunta é, Sof Uchla, no final da doença, que a doença está fraca, a pessoa não está em perigo de vida, mas o Pitsuhi Eina, que a pessoa quer melhorar a sua visão, que atrapalhe menos essa doença, mas construir a Alaha, será que é permitido fazer esse trabalho de colocar o colírio no olho para a pessoa ter um proveito melhor no Yom Tov, se sentir melhor? Amar Lei falou, Rabashi, Asur é proibido. Eitv perguntou, os hachamim, emechabir tabkat, toda a proibição é apagar uma madeira que está pegando fogo para preservar a madeira, porém para não ter fumaça na casa é permitido. Então qual é a diferença entre tirar a fumaça da casa talvez de apagar o fogo ou colocar um colírio no olho para não atrapalhar ele? Vexando ele aí, Ravashi respondeu que deixarim, como já respondemos anteriormente, que essa breta é como Rabi Udá e a Alahá é como hachamim, que dificulta a Alahá, a pessoa não pode apagar o fogo na sua casa para não ter fumaça na casa. Você não pode colocar também um colírio para se sentir melhor. Só se a pessoa está em perigo de vida. A Meimar Share Lemichar Eina Minochri Beshabbat. A Meimar permitia a pessoa de colocar colírio no Shabbat através de um goi. Pediu para um goi colocar para ele o colírio. E Kadeano tem uma outra versão. A Meimar Gufe Kachar Eina Minochri Beshabbat. Que o próprio A Meimar pediu para um goi colocar para ele colírio no Shabbat. Colocar colírio através de um goi seria permitido. Amar le Ravashi, falou Ravashi le Ameimar para Ameimar, mai dater, porque você acha que é permitido? Damar Ula bered de Rabilai. Deve ser como Ula falou, Ula filho de Rabilai falou, Koutzor que chole osin alide nochri be Shabbat. Qualquer coisa que um doente precisa, podemos fazer através de um goi no Shabbat, mesmo que não tenha perigo de vida. Mesmo que é proibido pedir para um goi fazer um trabalho proibido no Shabbat. Porém, quando a pessoa se trata de um doente, mesmo que não está em perigo de vida, é permitido. Vemara Vamnuna disse Ravamnuna, qualquer situação que a pessoa está com alguma doença, mesmo que não está em perigo de vida, pode pedir para o goi para fazer. Hanemile erradelomessayale, beade, porém perguntou o sábio para Meimar, por exceção, se a pessoa não está ajudando o goi a colocar esse colírio, fazer essa cura. Avalmar, porém o senhor, Kamesaya Beade, está ajudando o goi a colocar o colírio no olho. Por quê? De Kamitz, o patar, porque você está fechando e abrindo o olho para espalhar o colírio, está ajudando o goi a colocar o colírio, isso deveria estar proibido. Amarle respondeu, Ameimar. E Karazvi de Kaikavatech. Também Karazvi perguntou para mim essa pergunta, Veshanaile, e eu respondi para ele, Messaya Embomamash. A pessoa está ajudando outra pessoa a fazer um trabalho proibido no Shabbat Yom Tov. Porém, mesmo sem essa ajuda, o primeiro vai conseguir fazer o trabalho. Então, Embomamash não é considerado um trabalho proibido, a pessoa não tem que fazer um sacrifício por causa disso. Também aqui, o Goi ia conseguir colocar o colírio perfeitamente em todo o olho de Ameimar. Ameimar fechando e abrindo o olho, está só ajudando o Goi, apressando essa cura, não tem problema, porque o Goi ia fazer isso de qualquer forma, não é proibido no Shabbat no Yom Tov. Continua, Ameimar Shara, Lemikhar Ela Yom Tov Sheni Shem Rosh Hashanah. Ameimar permitiu colocar o colírio, mesmo através de um Yehudi, no segundo Yom Tov de Rosh Hashanah. E com certeza no segundo Yom Tov das festas, Pesach, Shavuot, Sukkot, na diáspora, também é permitido. Os caminhos facilitaram algumas halachot no segundo Yom Tov. Mesmo no segundo Yom Tov de Rosh Hashanah, que tem halachot mais graves, como vamos ver a continuação, do que Pesach, Shavuot, Sukkot, fora da terra de Israel, mesmo assim é permitido fazer isso, essa cura do colírio, mesmo através do Yehudi. Amar Ravashi e Amimar. Perguntou Ravashi para Amimar. Verá Amarava. Rava disse diferente. Met, se tem um falecido que não foi enterrado ainda. Yom Tov Rishon, se ele está no primeiro Yom Tov da festa, Itaskubo Amamin. Quem vai enterrar ele são os goi. É proibido cavar a cova, está arando, é proibido, então o que o goi faça isso. Yom Tov Shini, no segundo Yom Tov da festa, Itaskubo Israel, o povo de Israel pode próprio enterrar esse falecido. E a filha Meshnei Amim Tovim de Rosh Hashanah, mesmo no segundo Yom Tov de Rosh Hashanah, também é permitido que o Yehudi faça isso. Viramos a página, porque com relação ao falecido, facilitaram mais a Alaha, em respeito ao falecido, permitiram enterrar ele na festa. Fala, mas que não se aplica com relação ao ovo. Vimos o assunto do ovo no começo da Masseh. Se um ovo nasce no Yom Tov, fala Betila, a pessoa não pode comer esse ovo no próprio Yom Tov. Tem que esperar até o dia seguinte para comer esse ovo. Se a pessoa está nos dois dias de Pesach Shavuot, Sukkot na diáspora, na Galut, a pessoa pode comer o ovo no segundo dia, porque os dois Yom Tovim da diáspora, não são dois Yom Tovim, com certeza. Um dia o Yom Tov verdadeiro, um dia o dia laico. Os Hamim decretaram fazer dois Yom Tovim, porque não sabiam na diáspora quando é que o tribunal de Yerushalayim fixou o novo mês. Se fixou no dia 30 do mês anterior ou no dia 31 do mês anterior. Então tinha uns dois dias da festa, na dúvida. Então se o primeiro Yom Tov é o Yom Tov verdadeiro, o segundo Yom Tov é um dia laico, a pessoa pode comer um ovo no dia laico, mesmo que nasceu no Yom Tov. Se o primeiro Yom Tov era um dia laico, o segundo Yom Tov é um Yom Tov, mas o ovo nasceu no dia laico, a pessoa pode comer um ovo que nasceu no dia laico no Yom Tov. Porém, ele quer me betzar, porque nos dois dias de Rosh Hashanah, a Alahá muda. É proibido comer o ovo que nasceu no primeiro Yom Tov de Rosh Hashanah, também no segundo Yom Tov de Rosh Hashanah. E você se concentra no começo da Masechet, porque os dois dias de Rosh Hashanah, conforme essa opinião e muitas opiniões, é que do Shachat. É uma santidade de som. Ou seja, é como se fossem esses dois dias, fosse uma continuação do outro dia. É um dia só de 48 horas. Se o ovo nasceu no primeiro Yom Tov, é como se tivesse nascido no segundo Yom Tov. É proibido comer esse ovo no segundo Yom Tov. Então perguntou o sábio para Ameimar. Como você pode permitir que o Yehudi coloque o colírio no segundo Yom Tov de Rosh Hashanah? Se é que do Shachat é um dia só extenso, tem as mesmas halachot do que o primeiro Yom Tov de Rosh Hashanah. Se no primeiro Yom Tov de Rosh Hashanah seria proibido, também no segundo seria proibido. Amarle respondeu a Ameimar. Ana kenadai svirali. De Amri Av Bebetzah. Fala a Neymar que ele sustenta como opinião do sábio de Narda. Os sábios de Narda falam que Av Bebetzah, também com relação ao ovo, é permitido comer o ovo que nasceu no primeiro dia de Rosh Hashanah, é permitido comer no segundo dia de Rosh Hashanah, porque também os dois dias de Rosh Hashanah são os Tek do Shot, são dois Yom Tovim independentes. Na dúvida, qual é o Yom Tov verdadeiro? Tem que estar os dois dias com Yom Tovim. Então, se estamos na dúvida, o segundo Yom Tov tem uma alahá como os dois Yom Tovim da diáspora, que os reis facilitaram certas alahot, fala a Neymar é permitido colocar o colírio no segundo Yom Tov de Rosh Hashanah também. O motivo dessa machloka, se Rosh Hashanah são Kedushah Ahat ou Shtei Kedushot, em resumo é, com relação a um outro caso que aconteceu uma vez, que os testemunhos vieram até o Bet HaMikdash no dia 30 de Elul, porém depois que Os Kuanim sacrificaram o Tamid da tarde, o sacrifício da tarde. E os Levim tinham cantado o cântico referente a um dia de semana. Não sabiam que os testemunhos iam chegar tão tarde assim. E os testemunhos vieram, o tribunal fixou que aquele dia vai ser o dia de Rosh Hashanah, e se resulta que os Levim cantaram o cântico errado. Depois daí os Hamim decretaram que não vamos receber mais os testemunhos, depois que já chegou o momento do sacrifício do Tamid da tarde, o momento da Minha. Então se resulta que os Hamim decretaram que é necessário cumprir o dia 30 de Elul como o Yom Tov de Rosh Hashanah, mesmo que sabemos que os testemunhos não vão ser mais recebidos se eles chegaram tarde. O verdadeiro dia de Rosh Hashanah vai ser o dia seguinte. Mesmo assim, se cumprir o primeiro dia de Rosh Hashanah, dia sagrado, como Yom Tov, e também o segundo dia, o Yom Tov. Sempre se cumpria o Yom Tov no dia 30 de Elul, porque não sabia se os testemunhos iam chegar cedo, à tarde, antes do sacrifício de Tamid da tarde, e vai ser resultado que aquele dia vai ser o Rosh Hashanah. Então se cumpria sempre o dia 30 de Elul e Yom Tov. Também uma situação que sabiam que não íamos receber mais esses testemunhos no dia 30 de Elul, e o verdadeiro Yom Tov é o dia seguinte, se cumpria também o dia 30 de Elul, e também o próximo dia como Rosh Hashanah. Então se resulta que os Hamim decretaram que os dois dias de Rosh Hashanah não são uma dúvida. Mesmo que temos certeza quando é Yom Tov verdadeiro, se cumpriam dois dias. Isso é a primeira opinião da Gemara, por isso é proibido comer um ovo que nasceu no primeiro Yom Tov, no segundo Yom Tov. Conforme na Arda, é permitido comer o ovo no segundo Yom Tov. Por quê? O Maidater fala na Arda para os outros sábios. Por que vocês querem proibir comer o ovo no segundo Yom Tov de Rosh Hashanah? Dilma me abre lei lelu. Porque talvez vamos fazer com que o mês de Elul tem 31 dias. Se os testemunhos não chegar tarde, não íamos receber ele no dia 30 de Elul, só no dia 31 de Elul. E se resulta que os dois dias de Rosh Hashanah são Kudusha Ahad, como já explicamos, um dia só extenso. Amar Afrinina Bar Kana, Prina Afrinina, filho de Kana, já explicou. Mimot Ezra Ve'elach Lo Matzino Elul Meubar. Desde aquela ocasião que os Levim cantaram aquele cântico errado, nunca aconteceu mais que os testemunhos chegaram tão tarde que testemunha que viram a nova lua. Sempre eles chegavam até a hora do sacrifício. Nunca assim resultou que tínhamos o Elul de 31 dias. Então nunca se concretizou essa halakha, que os dois dias de Rosh Hashanah do Shahad é um dia só extenso. A partir daquela ocasião que decretaram esse decreto, que mesmo que os testemunhos chegam tarde, não vamos receber os testemunhos, nunca se concretizou isso, que os dois dias é um dia só extenso. Sendo assim, que nunca se aplicou esse decreto de não receber os testemunhos se eles chegaram tarde, então esses dois dias de Rosh Hashanah continuam sendo como eram antes do decreto. Que antes do decreto, os dois dias eram na dúvida quando é que os testemunhos iam chegar, se no primeiro dia de Rosh Hashanah ou no segundo dia de Rosh Hashanah. Portanto, falando nada, se o ovo nasceu no primeiro Yom Tov, é permitido comer no segundo Yom Tov, porque o segundo Yom Tov, o primeiro Yom Tov, é só Yom Tov na dúvida. Ou o primeiro Yom Tov é o dia laico, e o ovo nasceu no dia laico. O segundo Yom Tov é o dia laico, a pessoa pode comer o ovo no dia laico. Essa também é a opinião de Amemar, que permite a pessoa de colocar o colírio através do Yodin no segundo Yom Tov de Rosh Hashanah. Continua a Gemara. Ve'enofin pitin gritzin elarekikin. Fala Bet Shammai, a pessoa não pode assar pães altos no Yom Tov, somente pães baixos. A pessoa pode preparar comida, mas não pode se esforçar mais do necessário, e assar pães altos é um esforço para a pessoa. Fala bem com relação a Pesach. Tanto Rabban disse a Breita. Bet Shammai, o livro fala Bet Shammai, enofim pat avá be Pesach. A pessoa não pode assar um pão alto em Pesach. O Betilei matirim, e a pessoa, conforme o Betilei, a pessoa pode sim assar esse pão alto. Conforme o Bet Shammai, aparentemente temos o receio de Hametz, e conforme o Betilei, não temos o receio de Hametz. A pessoa vai sim se cuidar de não fermentar esse pão antes de se assar. Becava pat avai, quão alto é esse pão? Amaravuná, fala ravuná, tefach. É um tefach mais ou menos 10 centímetros. Shekel matzino belechem apanim. Tefach, que assim se encontra também com relação ao lechem apanim, aquela oferenda de pães do Bet HaMikdash, que eram colocados na mesa sagrada, 12 pães. Esses 12 pães eram matzá, não eram hametz. E tinham a altura de um tefach. Então se vê que não temos o receio que o lechem apanim vai se fermentar, mesmo que tenha a altura de um tefach, então a pessoa pode fazer um pão dessa altura em Pesach. Isso fala agora. Mas o que falar a Rav Yosef? Rav Yosef perguntou, Ima amrube zrizin, e amrube gena zrizin. Se falaram que podem fazer o lechem apanim através dos kuanim que são ágeis. Vamos falar que a pessoa pode fazer pães em Pesach, mesmo que a pessoa não é tão ágil quanto os kuanim? Quais são os kuanim de Bet Garbo que faziam o lechem apanim? Eles eram muito ágeis. Eles tinham cuidado de não fermentar o pão. Pessoas comuns não têm essa habilidade e temos o resto igual de fermentar. Outra diferença. Ima amrube pat amelá. E Yomrube Pachina Amela. Se falaram que podemos fazer o Lechem Apanim nessa altura, isso significa que podemos fazer qualquer pão em Pesach? O Lechem Apanim ou Pat Amela é um pão que foi muito trabalhado. É necessário mexer o pão centenas de vezes e isso atrasa a fermentação do pão. Isso não se aplica com relação a um pão que não foi tão trabalhado assim? Então temos o receio que isso vai fermentar em Pesach. Se falaram que não temos o receio que o lechem apanim vai se fermentar, é porque se usaram lá as madeiras secas. A madeira do Beit HaMikdash era colhida só no verão, está bem seco e o calor é bem forte, assa antes de fermentar o pão. E o grube tzim lachim, vamos falar que é a mesma coisa com relação a madeiras não tão secas assim. Temos o receio que sim vai fermentar antes de assar. Se falaram com relação ao lechem apanim que o forno era bem quente, o forno do Beit HaMikdash estava sempre aceso para assar as menachot, para assar os lachmei todá, outros pães. E o grupo Betanur Tzonen, vou falar que é a mesma coisa que a pessoa pode assar em Pesach com pão em altura de um tefar, num forno não tão quente, temos receio que vai fermentar. E o grupo Betanur Shel Matechet e o grupo Betanur Shel Cheres, se permitiram fazer o lechem apanim com relação ao do Beit HaMikdash num forno de metal, que é o forno mais quente, que o Brube Tanur Shilheres, vou falar que é a mesma coisa com relação ao forno de barro, que não é tão quente assim. Então, a Gemara rejeita isso, não pode ser que é permitido fazer um pão tão alto. Amar Abirim Yabaraba, falou Abirim Yabaraba, Sheilit Etrebi Beichud. Eu perguntei para o meu rabino, Assos, o mano que é esse rabino de Abirim Yabaraba, Rav, é Rav, Mai Pat Avak, que quer dizer Pat Avak que Betchai proíbe fazer em Pesach e o Betino permite, Pat Merubá. São muitos pães. A pessoa vai fazer muitos pães de Yom Tov, mesmo que não precise de tantos pães assim. Está fazendo pela semana, é permitido. Conforme Betilel, é permitido conforme Betchamai. Vimos o motivo de Betilel, pedido conforme a opinião de Rabi Shimon ben Elazar, que quando tem muitos pães no forno, cada pão se assa melhor. Então o pão que a pessoa precisa para o Yom Tov vai estar melhor por causa dos outros pães, e os outros pães vão sobrar para a semana, é permitido. Conforme Betchamai, seria proibido. E cada ano tem outra versão disso que foi ensinado. Amar Avim Yabaraba, falar Avim Yabaraba, Amar Rav, em nome de Rav. Shelit Etrebi Beichud. Eu perguntei para o meu rabino Assos, o mano que é esse rabino de Rav, Rabino Akadosh, ele ajudava assim. Mai Pat Avá, quer dizer o Pat Avá? Pat Merubá, são muitos pães. Mai Karuni Pat Avá. Então por que chamaram esse muitos pães de um pão espesso, um pão alto? Bichum de Leficha Belichá, porque a massa é alta, a massa é espessa. Então chamaram muitos pães de um pão espesso. E dá-me outra resposta. Beatriz de Haitana, Pat Merubá, Patavá, Carolei. Que na cidade de Sitana, que se trouxe essa braita, se chamavam sim muitos pães de um pão espesso. Assim se chamava por certo motivo, então ele citou também esse nome. Põe fala na Mirdi, no final das contas. Bichum de Katana, Tirchá de Lotzarich. Todo motivo que conforme Beit Shammai seria proibido fazer muitos pães é porque está se esforçando no Yom Tov, preparando mais para a semana, isso seria proibido. Mas iria Pesach, então por que ele fala que isso é proibido em Pesach? Afilo Bechere Mim Tovim Nami, também deveria estar proibido nos outros Mim Tovim. Não tem nada a ver com Hametz, fala para Enachinami, é verdade, Metana Be Yom Tov de Pesach Kai. Esse sábio da Breita que estava explicando essa aula, falou, razão a Pesach, sabe em Pesach? Falando que em Pesach a pessoa não pode assar muitos pães. Mas não tem nada a ver com o Hametz. Será proibido também nas outras festas. Mas ele estava em Pesach, então ele falou essa braita com relação a Pesach. Tanya Namiach, como fala a braita também. Beit Shammai, o Rio fala Beit Shammai. E no fim, Pat Merubá, Ben Yom Tov. A pessoa não pode assar muitos pães em Yom Tov. O Beit Shammai, Matrim, conforme Beit Shammai, é permitido. Continua a Gemara, morava a Mishnah. Fala a Mishnah. Af vu amar shloshat varim leake. Rabban Gamliel, que dificultou aquelas três halachot que vimos na Mishnah anterior, com relação a Atmaná, com relação àquele candelabro, com relação aos pães altos, ele facilitou as três halachot. מכבדים בית המיטות. A pessoa pode levar a reunião top, uma sala que se faz lá refeições. Mesmo que o chão dessa sala é de terra, e os Chachamim proibiram varrer o chão de terra, porque ele está alisando o chão de terra, alisando os buracos, como se estivesse consertando a casa, mesmo assim é permitido varrer uma sala de refeições, porque uma sala de refeições normalmente é varrida constantemente, para que o pó não atrapalhe as pessoas que estão comendo nessa refeição. Então não temos o receio de ter mais buracos lá. O Manicheta Mugumar B'Yom Tov. A pessoa pode queimar no Yom Tov um perfume chamado Levoná, que é um pó que se usava no sacrifício. A pessoa pode pegar esse perfume, esse pó, e jogar sobre brasas no Yom Tov para perfumar. Vamos ver como se trata na Gumará. Veosim Gdime Kulaz Berele Psachim. E na noite de Pesach, a pessoa pode assar um cabrito, Mekulaz, que está posicionado no espeto, como o Korban Pesach estava posicionado. O pastor fala, Roshô Al-Krav Al-Kilbo. A cabeça do Korban Pesach estava sobre suas pernas, o Korban Pesach estava inteiro, com a cabeça sobre as pernas e também os intestinos. A pessoa pode assar com qualquer cabrito, na noite de Pesach, nesse mesmo formato, não tem problema, mas Hachamim Ostrim. E os Hachamim proíbem, e ela é como Hachamim nessas três alachot. A maior base de Siravassi, com relação ao segundo caso, com relação ao caso da perfume da Levoná. Machloket Legame. Toda machloket entre a Bangal Abreira e Hachamim é que se a pessoa quer pegar roupas, colocar essa Levoná na brasa e colocar as roupas sobre a Levoná para perfumar as roupas. Na Bangal Abreira permite. E Hachamim proíbe. A Vale Ariach, porém, com relação a pessoa perfumar uma sala, deveria colmutar todos os concordos que é permitido. Quando a pessoa está pegando roupas, está perfumando as roupas, mesmo que tenha proveito do cheiro, a principal função desse ato é consertar a roupa. Isso é proibido no Yom Tov. Para perfumar um recinto, isso é permitido. Mesmo que permitimos no Yom Tov o Heu Nefesh, coisas que a pessoa faz para a sua alimentação, proibimos aqui que não é só a alimentação da pessoa que é permitida. A pessoa pode fazer qualquer uso básico, assim como a alimentação é básica. Então, perfumar um recinto, conforme essa opinião, Rabban Gamliel e Chachamim, é algo básico. É shaveh lechol nefesh, é algo que todos apreciam isso, e é permitido. Isso fala até agora, porém vamos mudar isso na continuação. Fala mente, perguntaram os Chachamim contra Rabassi. Em mechabdim betamitot beyom tov, fala Chachamim, é proibido varrer um chão de terra no Yom Tov, mesmo que se trata de uma sala, de uma refeição. Confirma Chachamim, é proibido, temos um recinto que vai ter lá um buraco, a pessoa vai alisar esse buraco. Vexer betra bagamem mechabdin. Por na casa de Rabban Gamliel, sim, se permite. Amar Abelezer bat Tzadok. Falou Abelezer, filho de Tzadok. Pamim arbe nichnasti achar aba le betra bagamem. Muitas vezes eu fui com meu pai, Rabbi Tzadok, na casa de Rabban Gamliel. Velo eu mechabdin betamitot be Yom Tov. E não se costumava varrer esse chão de terra no Yom Tov. O que se fazia? Ela mechabdin otam elev Yom Tov, se varria da véspera de Yom Tov, o porcina lehem sadinim, e colocava um lençol sobre o chão. Lemachar, no dia seguinte, kshaorchim nichnasim, quando as visitas chegavam, mesalkirta sadinim, tiravam os lençóis, veimtsa abayit mitkabet meelav. Se resulta que a casa está varrida já. Ambruno perguntando para a Beza e para a Bitsadu. Imke, se foi isso que a Bangalê permitiu, Av Beshabat Mutar, mesmo no Shabat seria permitido. Ele só permitiu no Yom Tov, lá só que, para fazer isso. Então não pode ser que Rabban Gamliel só permitiu nessa situação. Realmente eles faziam assim, porém na verdade seria permitido também varrer no Yom Tov. Ve'em Anechir Tamugmar be Yom Tov, fala Chachamim, é proibido queimar esse pó, esse perfume no Yom Tov. Ve'em Bet Rabban Gamliel Manichim, e na casa de Rabban Gamliel se permite. Amar Abeliezer ben Rabbi Tzadok, fala Abeliezer filho de Rabbi Tzadok, Pamim arbe nichnasti achar aba lebet Rabban Gamliel, muitas vezes eu fui com meu pai, Rabbi Tzadok, na casa de Rabban Gamliel, velo yom anichin tamugmar beyom tov, e não se permitia lá colocar esse levoná no próprio Yom Tov. O que se fazia? Ela mevi'im adas kaot shel barzel, traziam paz com um tampo de ferro, e tinham furos, um meashlin otan me'el yom tov. Queimavam essa levoná na véspera de Yom Tov. Colocavam essa pá sobre a levoná na brasa, o pokekin nikveel me'ele de Yom Tov. Se tampava os buracos dessa pá na véspera de Yom Tov e o cheiro ficava dentro. Lemachar no Yom Tov, ksheorchim nichnasim, quando as visitas chegavam, potrin et nikveel, ונמצא הבית מתגמר כי מאליו דסטאפאו אסיס בורקוס דאפא יו שלו סאייה פרפומאו הסאלה אס חזו דקיתו דה קאזה סי פרפומאו הסוזניו אמרו לו פעלו פרלמנזה ברבי צדוק אם כסופו איסו קירה בגמר פרמיצ'יו אף בשבת מותה תמיסי לה פרמיצ'יו בפרפו שבת איסו פרמיצ'יו no Yom Tov, lá só quem para fazer isso. Porém, você vê daqui de qualquer forma que a questão entre a Banga e a Hachamim é ser permitido perfumar a casa, não perfumar roupas. E na base disso é diferente. Toda a machloca deve ser permitido perfumar roupas, porém perfumar a casa, também Hachamim permite. Temos que mudar o entendimento aqui de Ravasi. E lá em Itmar, Ahitmar, o que Ravasi pensou em falar é amar Ravasi, disse Ravasi. Machloca de Aria, toda a machloca da Banga e a Hachamim é ser permitido perfumar um recinto no Yom Tov. Aval e Gamer, porém, com relação a perfumar uma roupa, assim considera proibido. Com relação a perfumar um recinto, fala a Bangamer, é considerado Shavé Lechon Nefe, já um uso básico, que todos apreciam isso e é permitido no Yom Tov também. Como cozinhar no Yom Tov é permitido? Fala Karim que não. Todos apreciam isso, mas nem todos fazem isso. Somente pessoas refinadas fazem isso. Portanto, isso não é considerado Shavé Lechon Nefesh. Se algo que somente pessoas refinadas fazem, não é algo básico. Se não é algo básico, não é permitido no Yom Tov. Por isso, fala Hamim é proibido perfumar o recinto e conforme a Bangamã seria permitido. Porém, com relação a perfumar roupas, isso seria proibido, porque a pessoa está principalmente consertando a roupa mais do que está aproveitando o cheiro, e isso está proibido no Yom Tov. Você falar que é Gumará, vamos ficar aqui por hoje. No próximo dá vamos ver uma questão muito interessante. Será que é permitido pegar frutas no Yom Tov e perfumar as frutas com essa levuná? Aqui a pessoa está perfumando um objeto, de qualquer forma está ajudando a fruta a ficar melhor. Será que é permitido ou será que está proibido? Não vale a pena aprender o próximo dá, Baruch Adonai Lulam, Amen, Amen.